Bem-vindos a mais um Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, habitualmente com o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves, o José Eduardo Martins e o próprio Francisco Mendes da Silva, hoje no papel de moderador participante. Os temas para esta noite são a confusão a propósito ou no meio do processo de vacinação em Portugal e noutros países europeus por causa das dúvidas levantadas sobre a vacina da Oxford e AstraZeneca. Na segunda parte, este será o tema da primeira parte, na segunda parte vamos abordar a decisão do Tribunal Constitucional sobre a eutanásia e na terceira e última parte a decisão da Justiça Brasileira que libertou e permitirá, em princípio, uma candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil. Começamos então pelo processo de vacinação e pelas dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca, que está neste momento em Portugal, o processo de vacinação está suspenso por causa disso. José Eduardo Martins, é por ti que começo, e a pergunta que eu tenho para ti é a pergunta inicial que se deve fazer quanto a isto. Entendes as razões pelas quais, ou entendes como válidas as razões pelas quais o processo de vacinação foi suspenso? Entendes que têm a ver com razões de saúde pública estritamente ou suspeitas de que há algo mais do que isso?
Bom, obrigado, Francisco. Eu sobre teorias de conspiração e guerras comerciais, quando muito posso aventar qualquer coisa sobre guerras comerciais, mas sobre as razões serem válidas ou não, parece-me que são tudo menos válidas. A ver, nós... A minha competência para falar sobre vacinas é enorme, como os telespectadores
sabem. Na ótica do utilizador.
Ainda não, mas em geral tenho o boletim de vacinas, e como viajo para países que o exigem, tenho o boletim de vacinas sempre em dia, fiz as obrigatórias todas, e sou, e isso é importante dizer-se no meio dessa laça, acho que... antes da pandemia, houve por aí uns doidos que eram os negacionistas das vacinas em geral, não é? Voltámos a ter sarampo na Europa, coisa que já tinha desaparecido, porque houve umas pessoas que acham que dar um bocadinho da doença
aos filhos... São muitas no norte da Europa.
Pois são muitas
no norte da Europa. Não é um pormenor neste debate.
Pois não é um pormenor e são os grandes vencedores. Para já eu diria que são os grandes vencedores desta dúvida, porque numa altura em que basicamente há pouco tempo para o esclarecimento e muito para a confusão, e vamos lá ver, porque é que eu estava a dizer, percebo tanto de vacinas como de fusão a frio, porque não preciso de perceber...
Aí tens menos para ótica ouvir, do utilizador.
Até pode, nós já discutimos aqui várias matérias em
do
que aparentemente...
Do ponto de vista do utilizador, a fusão a frio
havia de ser científico. Mas não, este não é o caso. Este é o caso em que não há um especialista que diga que isto é um caso em que se justifica o princípio da precaução. São ínfimos os casos em 17 milhões de doses administradas.
Sim,
são ínfimos os casos. Em Portugal não houve um único caso. Em Inglaterra, onde a vacina foi aplicada generalizadamente, não houve um único caso. E, portanto, na relação custo-benefício para a saúde pública, estritamente para a saúde pública, parece que a reação que causa, que ainda não tem uma relação direta, estudada, entre a vacina e o efeito, mas que a relação de que suspeita é de embolias pneumonares. Eu ouvi uma série de gente, e de coágulos sanguíneos, ouvi uma série de gente dizer que não há aqui nada de novo em relação ao que é a prevalência normal da ocorrência dessa doença fora do contexto de pandemia e fora do contexto de aplicação desta vacina.
Deixa-me só dizer uma coisa. Há uns cientistas alemães que dizem que sim, que eu vi que dizem que sim. Ainda assim, isso obrigaria a um outro debate, para o qual não estou parado, que é... Era preciso comparar com o correspondente aos grupos de risco,
Daniel,
que são vacinados, não é população em geral.
Eu não quero voltar ao tempo em que George Washington tirou com uma agulha um bocadinho de varíola e deu um bocadinho de varíola a cada um dos seus exércitos, porque se lhe morrerem 5 mil, ficava com os outros 50 mil para combater, ao passo que se não os vacinasse, ficava sem ninguém para combater. Sim. Mas é um bocadinho, passe a imagem bárbara 200 anos depois, é um bocadinho o risco que nós também estávamos a correr, e sabíamos que estávamos a correr e decidimos correr conscientemente quando aprovámos e fizemos a pressão que fizemos, por exemplo, sobre a Agência Europeia do Medicamento há 2 meses atrás, porque se estava a atrasar em relação à aprovação da vacina noutros sítios. Portanto, nós decidimos fazer uma opção de saúde pública que foi vacinar o mundo inteiro, porque era a melhor solução, vacinar o mundo inteiro com várias vacinas diferentes, mas que no fundo, com mais ou menos eficácia, mais ou menos tudo, todas resolvem, ajudam. São a única maneira de resolver este problema e, portanto, interromper esta vacinação sem nenhuma evidência científica por pânico parece-me que cria um problema em geral ao processo de vacinação e cria um problema concreto em relação a esta vacina que não está justificado. Depois só uma última nota para terminar. A União Europeia decidiu privilegiar preço em vez de urgência e andou a discutir várias minudências de contratos. Eu obviamente não adiro à estupidez dizer que nós temos um problema de estarmos na União Europeia. Nós teríamos um problema, era se estivéssemos fora da União Europeia, porque a comprar sozinhos nós não nos comparávamos a nenhum dos países que estão no topo das listas de vacinação. Estaríamos sempre pior que a média da União Europeia. Isto dito, a ideia de que a coisa correu tão mal, que agora é cada um por si e quem pode já anda a comprar a vacina russa e a chinesa sem uma aprovação da Agência Europeia do Medicamento e sem um processo novamente centralizado, é nada contra essas vacinas, não percebo porque é que a Agência Europeia do Medicamento não se dedica a aprová-las.
Não percebe.
Percebo, mas lamento.
Por isso é que é normal que cada país vá por si.
Percebo, mas lamento. Não interessa.
O critério não é esse.
Da mesma maneira que me parece. Da mesma maneira que me parece que, apesar de tudo, seria sempre mais fácil suspender, digamos assim, a vacina inglesa do que a vacina alemã. Pela mesma razão, acho que todas as vacinas devem ser compradas em conjunto pela União Europeia, porque esta política do cada um por si não vai dar nenhum bom resultado, nem para a confiança, nem para o processo de vacinação em si.
Daniel, o Zé Eduardo disse que a suspensão não está justificada, do ponto de vista dele e do ponto de vista, segundo ele, das matérias de saúde pública ou dos critérios de saúde pública. Se assim não é, ou se assim não fosse, o que é que poderia justificar isto? Guerra comercial? Uma guerra entre a União Europeia e o Reino Unido? O quê? Deixa-me só fazer uma questão para muito rápida. Hoje nós tivemos, para além desta... No meio disto tudo, hoje quarta-feira, dia 17 de março, o dia que estamos a gravar, tivemos já uma conferência de imprensa da Presidente da Comissão Europeia, que ameaçou a AstraZeneca com algumas eventuais atuações ou modos de atuar da União Europeia, que mostra que há uma situação de quebra de confiança entre as duas partes, ou pelo menos
injusta,
da União Europeia, relativamente à AstraZeneca. Designadamente houve a ameaça de se poder proibir a exportação para o Reino Unido de vacinas que são produzidas em solo dos países da União Europeia e também a ameaça da quebra da patente. Uhum. Isto achas que é um acrescento ao que vem ou é a prova de que a suspensão da vacinação com a vacina da AstraZeneca foi ela também um passo de uma guerra entre dois blocos, designadamente a União Europeia e o Reino Unido?
Não sei se foi a União Europeia, porque isto não começou na União Europeia, não é?
Sim, ou seja, mas há uma ação concertada de vários países.
Não sei se é concertada, eu por acaso acho que não há uma ação concertada. Eu acho que há uma queda de peças de dominó que começou em alguns países e a partir daí os outros foram atrás.
Há uma crise de confiança que se instala pelos outros cessário, porque já gera
eu não acho que Portugal tenha coordenado nada, limitou-se a ver que os outros tinham fechado, sentiu-se apertado e aflito e fechou. E quando diz Portugal, diz, não é por acaso, aliás, que são 16 dos 21, são 16 da União Europeia. Eu sou a favor dessa ameaça em relação às patentes, que é legal, que está na lei, está num acordo da Organização Mundial de Comércio, na Declaração de Doha, já foi usada várias vezes, os Estados Unidos só no século XX já usaram 4 vezes, em caso de saúde pública é justificada, e aliás estou convencido que nem chegava a ser preciso. Nós temos uma produção, ao contrário do que se diz, temos uma capacidade de produção instalada que não está a ser utilizada, e eu não estou a falar só da Europa, estou a falar na Europa e no mundo.
Estão a falar em Paredes de Coura?
O segundo maior produtor de só agora é que fiz a ligação com as drogas. O segundo maior produtor de vacinas do mundo, que é a Índia, está há bastante tempo a pedir Podia estar a produzir e o mundo precisa que isto seja produzido. Portanto, não tenho nenhum problema com isso.
Mas um investimento na produção não tem que implicar a quebra das patentes.
Não.
Uma coisa que o Reino Unido fez foi investir muito na capacidade de produção.
Não, mas a questão não é essa. A questão é que tu...
Aliás, a capacidade de produção.
Mas é que tu não estás sequer a... Não é um investimento. Esses países não estão... As empresas não estão a permitir que os Estados decidam e que a União Europeia decida quanto é que é preciso. Portanto, querem controlar com uma coisa que foi paga. É importante sublinhar várias vezes com dinheiro público. Com encomendas públicas e com garantias públicas. E, portanto, nem sequer estamos a falar de uma vacina normal desse ponto de vista. Portanto, eu aí acho que a União Europeia é pouco firme. É muito pouco firme. Acho que... não sei se é essa a razão, se é péssimo. É péssimo, porque significa, para não ser firme de outras formas, põe em risco a saúde pública. Ou seja, nós devemos impor às farmacêuticas a produção o mais rápido possível e utilizar todos os instrumentos que a lei permite para isso, e não ter nenhum problema em entrar em conflito sem pôr em risco a vacinação. Isto tem o efeito oposto, não é? Ao que se pretende. E eu acho que essa pode ser uma razão. Acho que pode haver razões comerciais. Acho que pesam outras coisas. Também pesa o facto que nos países do norte da Europa há muito mais antivaxxers do que em Portugal. Então, nós não temos bem a noção do que é a dimensão da desconfiança em relação às vacinas. E em alguns casos não é ser antivaxxers. Por exemplo, na Bulgária, como vocês imaginam que sabem, não estão a conseguir vacinar a maior parte da população porque a desinformação chegou a um nível que a população não acredita na vacina. E, portanto, tu tens um ambiente também criado que, à mínima dúvida que é pública, tem um efeito que normalmente não teria. Que esta suspensão é totalmente absurda, acho que não tem discussão. Acho muito difícil discutir. Quando estamos a falar de 40 casos em 17 milhões, eu penso, não tenho a certeza, mas penso que isto supera que a pílula...
Não, muito mais.
Bastante mais do que isto. Por acaso, podiam suspender a pílula e pronto, e tínhamos finalmente um baby boom na Europa e resolvemos o nosso problema demográfico.
Parece que a pandemia no mundo já resultou em vários milhões de gravidezes indesejadas, porque tem efeitos sobre a saúde pública a todos os títulos, mas pronto.
Eu estava a fazer uma piadola e tu trouxeste um problema me obriga a desmontar a tenda e tirar a piadola que tinha feito. Mas pronto, eu acho que o princípio da cautela é um princípio que deve existir e que tem que ter uma base científica, senão não se chama princípio da cautela, chama-se desnorte, chama-se medo, e deve ter em conta uma relação risco-benefício.
Deixa-me só fazer uma pergunta.
É que eu deixo-me só terminar esta ideia. Faz-me uma pergunta. Então mas é uma ideia no
fato. Faço a pergunta passando para
não, mas é uma frase, mas é uma frase. Eu acho que uma das razões também, porque se decide isto, é que uma morte por vacinação tem custos políticos muito mais altos do que uma morte de uma pessoa não ter sido vacinada, que é uma coisa que não é contabilizada. Nós sabemos quantas pessoas morrem, mas não sabemos, esta paragem de uma semana, nunca saberemos quantas vidas custaram. E, portanto, do ponto de vista político, do risco político, é menor do que, de repente, morrerem pessoas porque foram vacinadas e os governos serem responsabilizados. E este é um dos problemas da forma como o debate... Como as pessoas acho que partem sempre do princípio que o escrutínio é bom. Há um nível de escrutínio, não estou a dizer que ele é inevitável, mas que cria este tipo de perversões. E pá, deixa-me só queria dizer mais uma coisa, a dizer que isto é especialmente grave. Quando nós olhamos para os números de vacinação da Europa, quando nós vemos que, por exemplo, com muito mais capacidade, França, Alemanha, Holanda e Suécia estão atrás de Marrocos, Turquia e Sérvia, apesar de terem muito mais condições, evidentemente, para terem um processo de vacinação, nós percebemos que passa-se qualquer coisa muito estranha neste continente, quer na sua incapacidade de lidar com grupos económicos e de impor a sua vontade, apesar de ter um poder económico que nenhum destes Estados tem, quer nos seus povos e na forma como os governos se relacionam com estes povos.
O que eu acho que aconteceu na Europa foi exatamente isso. A Europa achar que tinha uma capacidade negocial tal por ser um bloco enorme.
Não tinha mesmo que exercê-la na prática.
E quis exercê-la baixando o preço, etc, etc. E as empresas
baixando o preço.
Então vamos vender a outros.
Vocês estão todos a insistir nisso. Vocês estão todos a insistir nisso. Qual baixando o preço? Se a proposta é, como ouvi aliás do Marcos Mendes, que nós devíamos participar no leilão mundial depois de ter pago a vacina. Mas desculpa lá, o que vocês propõem é... Nós não baixámos o preço.
Não, o ponto é um outro. A estratégia que está na base disto
é que
todos... Eu tenho imensa capacidade negocial. Eu vou obrigá-los a baixar e vou sujeitá-los. E na prática, o que acontece? Fora do mundo da União Europeia, há outros Estados que disseram, está bem, eu pago a dobrar.
Israel
pagou praticamente a dobrar.
Vocês acham que a Europa devia ter entrado no leilão internacional?
Não, mas não baixou o preço com esse. Os preços são anteriores.
Não,
não, não.
Vacinação em Israel, na América,
não, não, não. O último país onde elogiou o processo de vacinação, onde ela é escolhida com base em critérios inaceitáveis para a humanidade, é Israel. Onde os palestinianos continuam, onde são fechadas as fronteiras de Gaza para receberem vacinas. Portanto, aí não vês um jogo de certeza absoluta.
Estão a ser generosos com todas as pessoas que trabalharem em
Israel. E portanto, não se trata de elogio. A Europa tem um peso.
Qual é o país do mundo mais muçulmanos vacinados?
Se a Europa. É a Turquia, é Marrocos.
Não há outro ainda. Eu queria perguntar ao Daniel, mas pergunto a ti, se calhar é um pouco ser. Advogado.
Fala, Daniel consegue responder.
É uma questão. Sou eu a colocar-me como advogado do diabo. É óbvio que é o princípio da precaução, mas nestas coisas da ciência e da vacinação, mas há, ou da saúde, mas há também o princípio da precaução política. Imagina que, em vez dos 40 casos, já foram identificados, ou acha-se que pode haver muitos mais casos do que esses, e que não foram propriamente identificados, não foram registados. Acha-se ou seja, as próprias autoridades de saúde podem ter informações que por causa do princípio da precaução política e da gestão política disto, podem não ter sido comunicadas.
Estás a colocar um cenário que é ele em si especulativo e mais gerador de dúvida do que aqueles que assentam nos factos, que, podendo ter dúvidas quanto a eles, são os que foram divulgados. Olhando para isto, da perspectiva do número de vacinas administradas, número de casos em que ocorreram, em que a questão foi identificada, e até casos de mortes daí decorrente, daquilo que é, e aqui, mais uma vez, sou tão especialista como todos os intervenientes neste painel, a ótica que fazemos é da aprendizagem e do comparativo que fazemos com outras decisões, mas manifestamente parece haver aqui uma assimetria muito grande entre aqueles que são os padrões usualmente aplicáveis a estes casos. Aliás, todos nós já lemos, alguém comentava isto hoje, num tweet, será alguém no Facebook, se nos dedicarmos a ler uma bula do paracetamol, obviamente ficamos perante um cenário em que os efeitos secundários potenciais detetáveis, em alguns casos, são tenebrosos e assustadores. Obviamente, há risco numa quantidade significativa de medicação, uma vez que ela se comporta de forma diferente consoante o seu destinatário. Portanto, numa vacina, ainda para mais uma vacina que teve um período de teste e um período de entrada no circuito muito mais curto do que é habitual, é verdade que havia investigação prévia que foi utilizada e por isso é que isto foi mais rápido, porque já se investigava vacinas para coronavírus, mas o que é facto é que teve um prazo absolutamente recorde, portanto, naturalmente estas dúvidas existiriam. A dúvida que... Não é bem a dúvida. A resposta a uma dúvida que existe, que será talvez a que permitirá perceber o impacto real desta decisão, vai ser o quanto tempo vai durar esta suspensão. Ou seja, ela não foi uma descontinuação que foi decidida, foi uma suspensão até haver uma recolha mais detalhada e mais aprofundada, uma reavaliação, se quisermos, dos riscos associados, quer para definir qual o perfil etário, quais as eventuais patologias, pessoas que tenham patologias que ainda vão tomá-la, portanto, há uma avaliação em curso. O tempo que isto demorar é que vai ser decisivo. Decisivo a vários níveis. Por um lado, para responder aos antivaxxers dizendo, não, isto não é uma coisa irresponsável, estarmos a administrar vacinas sem critério, entendeu-se que aqui se justificava fazer uma avaliação, ela foi feita, a vacina é segura, retoma-se. E, portanto, isto também pode desinsuflar o risco dos anti-vaxxers daqui retirarem argumentos contra a vacinação, por um lado. E depois, no outro, de voltar a inspirar confiança junto, não dos anti-vaxxers, mas da população em geral, que ainda vai querer ser vacinado, ou estava com expectativa, ansiosa, até em algumas faixas etárias por ser vacinado e ainda não foi. E, portanto, isto também é importante que, uma vez retomado o processo, isto ajude a esclarecer que não é de forma frívola que se estão a administrar vacinas, longe disso, houve até aqui um episódio em que se entendeu prudente ativar o princípio da precaução e fazer essa avaliação. O problema é que depois disto, há impactos de calendário. Ou seja, qual é o impacto que isto terá? O coordenador nacional da estratégia da vacinação, o que já deu nota foi que, com a pausa previsível que temos em cima da mesa, é recuperável com atraso de uma semana. Portanto, isso, se for assim, é um episódio, um precalço que...
Mais um, não é?
Claro, mas não desconsiderem ou retirem valor a nada do que foi dito quanto à big picture do plano negocial, da intervenção europeia e dos capítulos que seguem na questão da vacina.
Isto aconteceu nas escolas.
Mas o que é facto é que, se assim for, isto é o cenário, o melhor cenário possível e o cenário mais otimista, teremos tido aqui um adiamento que permitiu solidificar em relação a esta vacina este processo.
Os europeus, das duas uma, ou vão acreditar menos na EMA. Imagina que amanhã a EMA, como se diz que em princípio vai acontecer, que a EMA diz, não senhora, está tudo bem, muito haverá acrescentar coisas na bula, etc. Agora, que dizem não há problema, imagina isto, significa que tens, ou as pessoas não acreditam na EMA, ou as pessoas vão começar a olhar para as suas autoridades nacionais, que é o meu caso, e vou passar a pensar, não tomam decisões com base científica, mas sim com base no medo político, e isso cria-me desconfianças, até a mim.
Mas a DGS, há uma decisão que é
passarei a olhar para ela.
Mas já tivemos aqui este debate, apesar de só para dizer isto, há aqui um debate que já tivemos. É uma decisão, na verdade é uma decisão política, e é sempre. É uma decisão política que tem de estar informada de forma blindada por critérios científicos. Isso é o que vamos ver.
Sim, mas
é sempre uma decisão política.
No momento em que houve uma decisão política de abrir as escolas e de vacinar e testar e etc.
Isso
e
é o nosso, aí, repara que isso é a nossa coincidência, porque todos os países estão a fechá-las.
Claro,
no nosso cenário temos essa agravante que vem em contraciclo, se quisermos. Ou seja, vem num momento desadequado, mais desadequado que noutros países.
E assim fechamos a primeira parte do Sem Moderação de hoje. Voltamos já para a segunda, em que o tema é a eutanásia e a decisão do Tribunal Constitucional. Até já.
Ou se é a favor, ou se é contra. Nos temas que deixam fratura na sociedade, cruzamos as opiniões em confronto. Olhe que não. Quarta-feira, à 1 da tarde, sábado depois das 2, e em tsf.pt. Olhe que não, com Pedro Pinheiro.
Segunda parte do Sem Moderação, e começamos pelo constitucionalista de serviço, Pedro Delgado Alves, porque o tema é a decisão do Tribunal Constitucional, o acórdão, melhor dito, sobre a eutanásia. Não sei por onde queres começar, se pelo conteúdo propriamente dito, se concordas com ele ou não, ou pelo um juízo de prognose, como também se diz em direito, sobre o que vai acontecer sobre a eutanásia, porque eu devo dizer que sou contra. Sendo contra a lei e contra, em princípio, a eutanásia, olho para aquele acórdão e, mal comecei a lê-lo, percebi logo para onde é que o Tribunal tende. Para onde é que o Tribunal tende, e a ordem jurídica portuguesa, parece-me que, se aquele for o guia, e para já é que ele é o principal guia que nós temos,
única,
a ordem jurídica... Não, está bem, é o principal guia...
É o único jurisdicional.
Também temos o guia das nossas convicções, designadamente convicções político-constitucionais.
Mas guia da perspectiva de confrontado perante o órgão que depois vai ter que decidir novamente, ou que vai poder ser chamado novamente a decidir.
Paulo Otero, que acha que os tribunais podem decidir que aquela decisão do Tribunal Constitucional é inconstitucional.
É mais complicado do que isso. Acho que neste caso é um princípio que se pode discutir, mas neste caso acho que não faz
até
sentido.
Até porque se o fizessem, haveria recurso da decisão por Tribunal Constitucional,
claro,
que decidiria, claro, provavelmente, novamente, no mesmo sentido. É verdade que uma formação, portanto, não de plenário, mas de secção, mas ainda assim mesmo essa argumentação é ao arrepio da lógica pela qual temos a fiscalização. Ou seja, é contrária ao princípio da arquitetura do sistema. Portanto, a lógica deste tipo de processo de fiscalização preventiva é, antes da lei estar concluída e estar aprovada em definitivo, estar promulgada, dar uma possibilidade ao Tribunal Constitucional de escrutinar.
Eu começava
por aí. Desde logo, o processo é interessante porque começa por um pedido de fiscalização preventiva formulado pelo Presidente da República, que ele desde logo foi surpreendente. Ou seja, surpreendente pelo menos porque apontava muito especificamente para alguns pontos particulares da lei, ao invés de questionar se o conceito, se a ideia subjacente à eutanásia seria contraditório com o direito à vida, ou seja, uma decisão totalmente de fundo e apenas assente nesta questão. O Presidente focou as dúvidas que tinha em torno da indeterminabilidade da lei, ou seja, a utilização de certos conceitos que, no entendimento do Presidente, designadamente o sofrimento intolerável, por um lado, ou a lesão definitiva de gravidade extrema e de acordo com o consenso científico, por dizer que elas eram excessivamente incertas, ou porque tinham uma indeterminação excessiva, poderiam violar o princípio da tipicidade penal, o princípio da legalidade, e acabou por ir por aí. Depois, obviamente, na pergunta implícita estava se o equilíbrio entre os vários direitos fundamentais em presença, e entrava então o direito à vida, era adequado, mas a pergunta era, assentava na ideia da insuficiente densidade daquela lei. Isto não impediu o Tribunal de analisar a questão do direito à vida propriamente dito, e por isso é que a decisão, partindo de um pedido surpreendente, não é que ela seja surpreendente, mas acaba por tomar uma série de decisões que não tinha necessariamente... Pronuncia sobre uma série de coisas que não tinha necessariamente
se pronunciar. Mas deixa-me o primeiro passo sobre a natureza inviolável da vida.
Mas o ponto é esse. E deu.
Não, eu sei, mas o que eu acho é que se tem que dar esse passo.
Calma, deixa-me colocar o ponto. Porque alguns juízes entenderam que houve excesso de pronúncia. Ou seja, que o Tribunal foi para lá do pedido. Mas verdadeiramente não podia deixar de avaliar um problema que tinha a ver, é certo, com a densidade normativa, mas dizer, bom, sim, senhor, estava bem densificado, mas depois em si a solução seria desconforme, portanto, acaba por fazer um caminho em que se pronuncia substancialmente sobre a questão de fundo. E aí o que vem dizer, não é a parte do surpreendente, mas deixa um caminho em que afirma que, entre outras coisas, mas talvez a fórmula mais rápida seja de que não há um dever de viver em quaisquer circunstâncias. E, portanto, de facto, aceita um princípio de que não está abrangido pelo artigo 24, pelo social direito à vida, uma leitura tão maximalista que impediria que o legislador sequer ponderasse isto. E, portanto, depois avalia várias coisas, o direito comparado, vê os vários elementos e há posições diferentes de alguns juízes. Há uns que não acompanham sequer esta decisão, há quatro que votaram vencido nisto porque achavam mesmo que, enfim, era impossível, ou será sempre impossível, ou deveria ser sempre impossível, permitir a introdução de um regime que admitisse a morte assistida, e outros até, que, em sentido contrário, quatro outros que entenderam que até a decisão não foi tão...
Ao contrário, precisa uma larga maioria, no que tribunal, no assunto essencial...
Que na questão que poderá voltar, e aliás, já agora só para concluir, e nem sequer concluiu no mesmo sentido das duas perguntas do Presidente, porque quanto ao sofrimento intolerável, achou que o conceito era suficientemente enfim, claro e, portanto, cumpria os requisitos, questão da lesão definitiva... Distinguiu as duas coisas.
Os médicos podem resolver esse problema.
O conceito é determinável, ou seja, porque há desde logo por inserção sistemática, remissão para outro.
No caso da lesão definitiva é que haveria um problema e, portanto, aí sim é que... Ou seja, num pedido que era surpreendente e num canal que se foi estreitando, o Tribunal efetivamente detectou algumas normas que, no seu entendimento, violam a Constituição. O que é que isto significa? Agora, o Presidente da República é obrigado a vetar e devolverá o diploma à Assembleia da República, que pode reapreciá-lo e, no fundo, introduzir alterações ao seu texto.
Já tem a papinha feita.
Densificando, com base naquilo que tu descreveste, não de forma até correta, se quisermos, um guião, um primeiro, o próprio acórdão, um guião para essa interpretação.
E até
olhando para o regime espanhol, por exemplo, que tem uma filosofia diferente, ainda qual pode ir buscar inspiração para alguns aspectos. Portanto, no fundo, a decisão mais importante que o Tribunal toma, na minha opinião, não é propriamente a pronúncia pela inconstitucionalidade de algumas normas, acaba por ser a outra, que é o momento em que conclui que, em determinadas circunstâncias, há uma margem de conformidade com a Constituição para se prever um regime de eutanásia não punível e, portanto, será isso que acontecerá posteriormente. Portanto, os vários partidos que estiveram na origem dos projetos já deram nota que vão fazer esse esforço e o próprio PSD também deu nota que estará disponível para contribuir para essa revisão da lei.
Passando para o Zé Eduardo, eu queria só fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. Eu vi muita gente a dizer que, e eu reconheço isso, que é muito difícil densificar que são basicamente três conceitos: é lesão definitiva, consenso científico,
gravidade extrema. Consenso científico.
É claro que é muito difícil. Mas será que nós vamos chegar a um ponto em que é tão difícil que vamos ter uma tentativa e erro e estamos sempre a errar? Acho difícil também isso. E porquê? Porque senão é o próprio Tribunal Constitucional a dizer que, por incapacidade concreta de ter uma lei sobre a eutanásia respeitadora da Constituição, quer dizer que, se calhar, então o artigo 24, qualquer lei viola o artigo 24, a eutanásia de princípio. Ou seja, porque em concreto nunca seria isto para dizer o quê?
Uma criança, que me parece que mim,
isto para dizer
outros.
O quê? Que me parece
olha
que...
o senhor que vai
olha, para, não é comigo que estás a fazer
eu, não, estou a falar para lá, estou a falar para lá para casa
de uma forma a mostrar desinteresse
e, portanto, por isso é que daí também uma das razões do meu pessimismo as minhas razões do pessimismo não me parece que por muito difícil que seja densificar corretamente os conceitos que estão por densificar, que o Tribunal Constitucional vá ficar numa posição de sempre recusar qualquer densificação concreta. Não vai, porque senão também cai em contradição com a sua própria abertura para a possibilidade de uma lei de eutanásia não punível, como tu bem disseste. Não achas, José Eduardo Martins?
Ah, olá!
Aqui
o Vicente
pela direita fofinha.
Sim, expresso pela direita fofinha.
Mas, não. Em resposta à tua pergunta, não. Não acho. Não acho.
Acho possível que nunca se densifique esse conceito.
Acho possível, e o acórdão que agora já li tem várias pistas sobre isso. Até oferece quase soluções de direito comparado para chegar
a essa situação. Estou a dizer que não é possível chegarmos a um ponto, que estou a dizer que muita gente diz que é muito difícil densificar aquele conceito. E eu devo dizer que a primeira coisa que eu li do acórdão, até porque tive que o comentar na televisão logo nessa noite, fui ler isso, essa parte mesmo, que era a parte mais problemática, e eu próprio disse em direto na televisão, está aqui um guia.
Está feito.
Está aqui um guia. Por isso é que, por exemplo, pessoas como Paulo Rangel, que escreveram a seguir no Público e outras pessoas...
O António Filipe, que o disse no próprio dia.
O António Filipe também disse, olha, eu bati, eu tive num debate com o António Filipe e disse, não, eu li essa parte e parece-me que está as guidelines estão lá todas.
Então, com a resposta à tua pergunta,
sim.
Pois eu achava que tu estavas a expandir o argumento meio farisaico do António Filipe, que é de que isto é tão difícil que nunca se vai conseguir. Em primeiro lugar... Eu não acho que isto seja uma matéria de vitórias e derrotas, embora deva dizer que no essencial, quer dizer, a afirmação deste direito não vejo a quem prejudica. E sobre isso valia a pena que os que têm uma objeção de consciência elaborassem um bocadinho mais sobre quem são os prejudicados e o que é prejudicado por uma decisão destas. Porque vamos lá ver, do que estamos aqui a falar é das pessoas que acreditam que no nosso quadro...
Eu consigo compreender a lógica. Acham que é prejudicado, não é propriamente pessoas, mas é prejudicado um princípio. Eu consigo compreender, não concordo, mas consigo compreender.
Bem, mas eu ainda nem disse nada. Vocês que têm tempo para isso, tudo bem.
Já agora explicava, mas já tivemos um debate sobre isso, mas pronto, diz.
Pois, é que, mas eu continuo a dizer o mesmo que disse nesse debate. Acho que no essencial, não percebo porque é que isto é matéria para vitórias e derrotas, porque não acho que ninguém que conscientemente não se identifique com este instituto que a Constituição, dizem as nossas instituições, ponto final, parágrafo, agora decidido, permite, e permite na conjugação de vários direitos fundamentais, do direito à afirmação da personalidade, de vários outros direitos, e até da dignidade kantiana do artigo, da dignidade humana entendida, do artigo 1º entendida como um fim em si próprio, quer dizer, uma coisa, evidentemente, que a dignidade humana tem o limite da coisificação, eu não posso dar um braço a comer. Mas o que estamos aqui a discutir é se as pessoas que estão perante um sofrimento insuportável e perante um determinado tipo de doenças têm o direito a ser ajudadas a morrer sem que a pessoa que as ajuda a morrer seja penalizada
não,
por isso.
Estás a discutir outra coisa.
Em primeiro lugar, a questão de fundo está decidida.
Não conseguirei.
Porque bastava que a lei não tivesse querido abranger os casos da lesão definitiva, que era aliás a primeira versão antes dos acrescentos, e te falar só de doença fatal ou incurável, para esta lei já ter sido considerada constitucional pelo Tribunal Constitucional. Porque, em primeiro lugar, está decidida a questão prejudicial, como o Pedro disse bem, não fazia sentido, para explicar às pessoas em casa, se não fosse proibido, se a inviolabilidade da vida humana tivesse uma barreira definitiva no artigo 24 da Constituição, não valia a pena o Tribunal Constitucional analisar projeto nenhum, nem este, nem outro.
Portanto, a inviolabilidade é irrelevante.
Exatamente.
Se determinável ou não, seria sempre inconstitucional,
e, portanto,
se fosse por aí.
Isso ficou. O que é que havia? O que é que sobravam? Dois conceitos indeterminados. Sofrimento insuportável. Está ultrapassado. O Tribunal não considerou haver nenhum problema. Também o Tribunal não conseguiu haver nenhum problema na ligação entre sofrimento insuportável e doença fatal e incurável. Portanto, se a lei fosse só isso, nós já tínhamos uma lei de eutanásia. É bom que as pessoas percebam isto. O que é que estamos aqui a discutir? Quais são os casos? Vamos, porque eu próprio tive que perceber quais são os casos da lesão definitiva Ramon São Pedro. São os paraplégicos, justamente é porque as pessoas em casa perceberem isto, qual é a diferença.
Ou seja, podem não estar a morrer, mas têm uma lesão definitiva.
Não estar a morrer, mas têm uma lesão definitiva que causa um sofrimento insuportável.
Mas isso não era claro na lei. Não era claro, lesão definitiva.
Mas vamos lá ver. Mas esse é o único conceito que está em crise. Esse é o único conceito que está em crise.
Resolver tirando o conceito.
Acordo, podes desde logo resolver tirando o conceito, mas se o quiseres incluir, tens pistas no acórdão. Portanto, eu diria que o Tribunal Constitucional fez foi resolver definitivamente em Portugal a questão da eutanásia, como disse o Paulo Mota Pinto. Ele disse, não é uma questão de todo... O que prova a transversalidade do assunto são as reações imediatas do António Filipe e do Paulo Mota Pinto.
Era ter aqui o António Filipe e tínhamos pessoas de esquerda e de direita de cada lado.
Tal e qual. E, portanto, o que vai acontecer? Parece-me é que o tema está ultrapassado. Já não existe. Acho que é fácil ao Parlamento, com a bula do Tribunal Constitucional, voltando à primeira parte, produzir uma lei que possa passar, uma vez que está aceito o princípio e um dos conceitos indeterminados que suscitaram a verificação da constitucionalidade está resolvido. E, portanto, eu diria que, não sendo uma matéria de vitória nem derrota, para mim, que sempre defendi que era possível... útil e necessário, possível face à Constituição, útil e necessário na vida, acho que demos um... Não acho que tenhamos dado nenhum passo em trás, acho que demos um passo em frente.
Em relação ao princípio, dizer que eu acho que pode haver um... Eu consigo compreender a posição de que seja contra, eu tenho uma divergência, eu acho que a questão em relação à vida é uma questão religiosa. A contestação é uma questão religiosa, que tem a ver com...
É uma questão...
Tu achas que não, eu acho que sim. Não, mas é que eu acho que não, eu acho que é religiosa. Acho que é religiosa, que tem a ver exatamente com os limites, tem a ver com o que se considera que são os limites do nosso poder sobre a nossa própria vida. E a autonomia que temos para determinar...
E são os efeitos que tu tens quando mudas a vocação da comunidade.
Está bem, mas tu...
É a primeira vez que tu mudas a vocação da comunidade, que é proteger... prolongar e salvar,
mais uma
vida,
vez, insisto.
E é a primeira vez que tu tens isso. Isso pode ter um efeito no futuro.
Tu formulas assim, eu formulo assim, que é qual é o direito e o poder que eu tenho sobre a minha própria vida e que nem a comunidade tem. E que nem a comunidade tem sobre ela.
Tem um efeito que irradia para o direito e para toda a comunidade.
Acho que quem acredita que... O direito à vida é, na realidade, um direito que nos transcende, nós próprios, individualmente, e, portanto, que a vida não nos pertence, na realidade, como acredita qualquer religioso, na realidade, acredita que a vida não nos pertence. E que nós somos um elemento que é, nós recebemos essa dádiva.
Não,
eu compreendo as dificuldades que tem com esta lei, independentemente de eu achar que a religião depois... se relaciona com as coisas práticas, de formas...
Um ponto também fundamental de assinalar, quando este debate surge, e quando este argumento surge, cada um continua livre de se conformar com as suas crenças. E, portanto, a lei o que permite é que a comunidade que é plural e na qual tem que conviver diferentes formas de encarar o sofrimento... Se há um momento em que as convicções religiosas de outra pessoa e da forma como encara a vida são impostas ou prevalecem perante toda a outra comunidade, já são os meus direitos fundamentais, a minha mundividência, os meus princípios estruturantes ficam em causa e em crise.
Sim, mas é mais complexo do que a mundividência religiosa. Desculpa, mais do que isso.
Eu não tenho nenhuma dificuldade com esta lei, exatamente, porque acho que esta lei não ataca os princípios religiosos de ninguém. Porque uma lei, o que é fundamental numa lei laica não é ser uma lei ateia, é uma lei laica e, portanto... aqueles que assim acham têm todo o direito de considerar que não, que a eutanásia, de ter até, eu sou muito cuidadoso com a objeção de consciência nos médicos, acho que não se pode generalizar, mas este é um caso que eu compreendo evidentemente que ela existe, nem tenho...
Sobre o acordo.
Com a interrupção voluntária da gravidez?
Não. Não tenho tempo para desenvolver.
Se calhar ali mais fazemos a terceira parte sobre isso.
Não, mas não tenho tempo para desenvolver. Eu tenho uma oposição, a oposição inicial de Marcelo e da Igreja...
Não devias ter deixado.
A oposição inicial de Marcelo e da Igreja era em relação ao direito à vida. Marcelo tentou ir de lado para ver se conseguia abalroar a lei de alguma maneira, para não arriscar aquilo que, aliás, percebeu que iria ser a conclusão esmagadora do Tribunal Constitucional sobre este assunto. E, portanto, escolheu quer a situação de sofrimento intolerável, quer a questão da lesão definitiva. Eu do que percebi, mas eu posso ter percebido
deixa-me
mal.
Deixa-me só dizer uma coisa,
deixa-me só, deixa-me só
não, não, é só para deixar continuar, porque eu tive tão pouca autonomia. Deixa-me só, podemos pedir 3 minutos da segunda, terceira parte para continuarmos isto. Estão-me a pedir mesmo para fechar.
Continuamos.
E não me importa nada de encurtar a terceira parte.
Até o dizer para as pessoas voltarem para a terceira parte já de seguida.
Estou-te acompanhando.
Terceira parte é essa, que vem já de seguida, mas é, para quem quiser ver, tem que continuar no canal Q. Os ouvintes da TSF ou vão correr precisamente para a frente da televisão, ou esperam pelo podcast onde o programa estará completo e disponível daqui a pouco. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à 1 da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta noite. Começamos pelo... Íamos de qualquer modo começar pelo Daniel, mas temos que começar de qualquer maneira.
Não fomos
coagidos. Não fomos coagidos. Embora fosse plausível. Desde o início perceberá que nós não, ou lembrar-se-á, que nós não terminámos o segundo tema, que era a eutanásia e a decisão do Tribunal Constitucional. O Daniel não pôde dizer tudo o que queria dizer, como de costume, coitado. E, portanto, Daniel, tens mais dois ou três minutos para poderes completar a tua...
Não vou gastar sequer isso. Eu tenho ideia, dizia eu, mas posso estar enganado, que o Presidente da República estava, de facto, sobretudo a pensar na questão Ramón San Pedro, ou seja, e que o Tribunal Constitucional se concentrou, sobretudo, na questão da determinação do consenso científico. Vocês corrijam-me se eu... Que é sobretudo nisso que perde.
É mais difícil de todas. Daquele tríptico do segundo conceito é aquele que suscita mais dificuldade.
Mas para que é que foi esse acrescento?
Que aí.
Cautelas adicionais, precisamente para garantir que não era uma questão que pudesse ficar com um índice de subjetividade muito grande, haver um consenso científico alargado que reconhecesse precisamente a irreversibilidade.
Só fazer uma pergunta. Não se pode fazer uma lista das doenças?
É uma coisa. Isso pode ser mais restritivo, porque obviamente.
Depois será. Depois começas a ter que estar a mudar a lei, não há medida que vai.
O desenvolvimento de patologias também não é assim tão célere que isso tornasse inviável. Ou seja, era um
bocadinho possível. Como é que é a situação espanhola?
Um elenco exemplificativo, se quiséssemos.
Qual é a situação espanhola? Basicamente, mas o que interessa neste caso é que o Tribunal Constitucional aponta. Dá o guião. E, portanto, a única coisa que os deputados têm que fazer é pegar naquilo, olhar e seguir o guião. E, portanto, eu acho que o debate constitucional, a partir do momento que a questão do direito à vida ficou resolvida do ponto de vista do Tribunal Constitucional, resta o debate moral e político, para o qual, aliás, o Tribunal Constitucional também deixa claro que os deputados têm toda a legitimidade para fazer, a partir daqui, a ponderação dentro da proteção da vida e a autonomia pessoal, que têm essa legitimidade constitucional. Portanto, eu acho que afastado o fantasma da inconstitucionalidade com base na questão do direito à vida, resta estas minudências do debate prático, que aliás qualquer defensor...
Mas são minudências.
Quando eu digo minudências...
Para saber se estás, de facto, que se respeita a dignidade humana ou não.
Não é isso. Quando eu digo minudências, não é no sentido da sua importância. É nisto. É... Qualquer defensor de uma lei que permita a eutanásia podia ter iguais dúvidas. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, é uma questão... Um defensor de uma lei podia ter dúvidas sobre quais são os limites, qual é o rigor, qual é... Não é o campo onde se está a fazer a clivagem política em torno da eutanásia. E por isso, ao contrário do líder do CDS, que eu acho que não percebeu ou achou que uma vitória de um dia chegaria... Dizendo que é um cartão vermelho, é exatamente o contrário. Foi um avanço que, na realidade, deixou claro que o assunto, do ponto de vista político e constitucional, vai ficar terminado muito recentemente.
Fiquei perturbado com essa declaração, devo dizer-te, porque fiquei mesmo com essa dúvida.
porquê.
Se ele não tinha percebido nada, ou só aquilo era um exercício de cinismo e de hipocrisia.
Podia ser as duas coisas.
Ou pode já ser de política. Exercício de política. Tens uma vitória, declaras-te vitorioso.
Está bem, não, mas é que... Está bem, não nisto, não quando a coisa...
Quando a tua objeção é de princípio, e o princípio não sai da vida.
Será a visão dos inteligentes?
Desculpa, eu disse na primeira parte, na parte anterior, eu expliquei. Eu também tenho uma objeção de princípio. E acho que aquilo... Pois não, mas eu não estou naquela posição. Quer dizer, era o que mais faltava agora. Tu como deputado e os líderes do teu partido nunca transformaram uma pequena vitória numa vitória civilizacional.
O que era o que mais faltava.
Desculpa. Eu limitei-me a sublinhar. Eu só me limitei a sublinhar. Mas não é porque perante...
chocado.
Eu não fiquei chocado.
O Francisco dos Santos fez o que... Ele fez o que...
Ele ficou... Eu já não fico chocado com o Francisco dos Santos há bastante tempo, acho, aliás, um bocadinho...
E com o Lula?
Fico um bocado chocado.
E com o Lula?
Não, eu estou com o Lula. Dizer-se coisas que não aconteceram, começando logo por ali. Por isso. Lula não foi inocente.
Então, perguntei já e o Lula. Tempo para comentar o que aconteceu.
Não, mas é que isto é o essencial da minha intervenção.
Os programas comentam o que acontece.
Nós comentamos o que não acontece.
Lula não foi inocentado num processo absolutamente kafkiano, porque este processo é absolutamente kafkiano, sobretudo do triplex. O triplex que ele nunca usou, nunca foi usado por ninguém que ele conhecesse, nunca foi propriedade sua e até foi dado como garantia pelos proprietários iniciais.
E o sítio de...
Portanto, mas estou a dizer, este que eu conheço melhor.
Mas quando disseste triplex, pensava que estavas a referir-te à tripla condenação que ele teve em várias instâncias. Que foram confirmando as decisões.
Sabes que este referir a um espaço de discussão altura na Avenida da Boa Vista.
E tudo isto, vá lá, assim não vou ter muito tempo. E tudo isto provou, e tudo isto, aliás, todos estes factos, só foram usados para provar que ele tentou esconder que o triplex era dele. E tudo isto também nasceu com base na delação premiada com um suspeito pré-definido, que aliás sublinha para mim todos os riscos que tem a delação premiada. O caso do Lula é um bom exemplo de todos os perigos que tem a delação premiada. Todas as suas perversidades. Também não houve nada... discutido sobre a isenção de Sérgio Moro, que é uma coisa que está em cima da mesa e que pode ter sido prejudicada, aliás, por esta decisão. Essa análise da isenção do Sérgio Moro, estamos a falar de alguém que, segundo os diálogos do Telegram que ficámos a conhecer, deu indicações aos procuradores para ajudá-los a dirigir um processo de que ele era juiz, que acabou beneficiado com uma decisão aceitando ir para ministro do presidente que foi eleito também por causa deste processo, o que fez uma evidente gestão de calendário político a todo este processo. O que foi decidido tem a ver com o facto do Tribunal de Curitiba não poder julgar este processo, não lhe caber a ele. Isto tem sido apresentado como uma questão formal, é tudo menos uma questão formal, porque isto tem tudo a ver com o facto de os procuradores da Lava Jato e o poder político, no combate político, quererem que fosse Sérgio Moro a julgar este processo.
Sim, mas não foi anulada a produção de prova.
Não, mas o que eu estou a querer dizer com isto, mas é que a própria...
A maior parte
não
dos casos...
Não. A questão é, o que eu estou a dizer com isto, é que o que pode parecer uma questão formal, tendo em conta o papel que Sérgio Moro teve nisto, é tudo menos uma questão formal, é uma questão absolutamente central nesta história. Eu acho que este processo é importante porque, para quem gosta muito de justicialismo na política... Isto demonstra como quando os juízes se transformam em justiceiros, os julgamentos tendem a tornar-se processos políticos. E até pode começar por excelentes razões, e acaba sempre mal. Eu, sobre a questão política, acho que há o reaparecimento de Lula agora com os seus direitos políticos e com a possibilidade de concorrer às presidenciais, cria um problema político a Bolsonaro. Não foi por acaso que se cria Lula longe. Lula tem uma grande popularidade no Brasil e continua a ter. Cria um problema político ao centro-direita que surgiu um pouco como alternativa agora a Bolsonaro, que foi muito cúmplice da subida de Bolsonaro ao poder e de todo este processo, e até cria um problema político a Ciro Gomes, porque Ciro Gomes, do meu ponto de vista, no momento crucial, ficou em cima do muro num debate e foi bastante escorregadio num debate que era absolutamente essencial sobre o golpe que aconteceu no Brasil com a queda da Dilma e o que aconteceu com Lula da Silva. Termino só para dizer que nós brevemente, provavelmente, vamos conhecer a acusação de José Sócrates. Não tenho dúvidas que José Sócrates vai mais uma vez
tentar colar-se a Lula da Silva e ao que acontece a Lula da Silva. Um desconhecimento no Brasil sobre o que é a realidade portuguesa às vezes ajuda a isto, porque não perceberam, que José Sócrates, na história da política portuguesa, não tem rigorosamente nada a ver com o que significou Lula da Silva na política brasileira. Lula da Silva mudou o Brasil. E, sobretudo, as garantias, com todas as críticas que eu fiz a vários momentos do processo, é evidente que as garantias que José Sócrates tem neste processo são incomparáveis com as garantias que Lula da Silva não teve no Brasil. Basta pensar que a Ivo Rosa, neste momento, está a acompanhar um processo que começou com Carlos Alexandre, para perceber que nós temos...
que não será nenhum deles a julgar.
E que não será nenhum deles a julgar, coisa que não acontece no Brasil, que é extraordinário, não é? Para percebermos que nós temos garantias de que, mal ou bem, se os procuradores tiverem feito um mau trabalho e não tiverem produzido prova, ou se não houver prova, já só que será garantido os seus direitos constitucionais, que é uma coisa que Lula da Silva não
sei
teve.
Quem agora, Pedro, as perguntas são as mesmas.
Portanto,
pode comentar o que o Daniel disse
em absoluto, não há comparação possível e portanto o processo judicial, enfim, com muito pode ter havido também de algum deslumbramento justicialeiro potencialmente entre nós e também não somos imunes ao fenómeno. O que é certo é que o funcionamento
é inevitável,
claro, portanto, quer na cobertura, quer no acompanhamento, quer também na promiscuidade na cobertura mediática e no vazar, aqui não é um vazar jato, que é um vazar ao contrário, de vazar de informação e a forma como o processo decorre em paralelo em praça pública e tudo mais, mas concordo com o Daniel, não é comparável e, portanto, uma tentativa de desculpação por associação, como o argumento for esse, não colhe. Portanto, são realidades diferentes, com as conhecidas fragilidades, que aqui já tivemos a oportunidade de discutir no passado, mas neste caso do Lula da Silva, seja a primeira questão já decidida quanto à competência do Tribunal, seja depois a questão que já estava a ser vista sobre a forma como havia conluio, articulação, entre quem devia estar a defender os direitos do arguido e a garantir o seu processo justo e imparcial, e não o fez, obviamente que ali há muito pano para mangas para quer esta decisão, quer para futuras apreciações daquele processo. No caso brasileiro, voltando aqui à primeira pergunta, o que permite ou que habilita a Lula a recandidatar-se ou apresentar-se de novo a sufrágio é, digamos, ele ficar de fora da chamada lei da ficha limpa, que é a legislação brasileira que inibe a apresentação de candidaturas em quem já tenha uma condenação em primeira instância, desde logo em primeira instância.
É uma enorme perversidade, a dizer.
Como se viu. E, portanto, ele reemerge. Eu acrescentava aqui ao que o Daniel dizia, concordando também com os pontos quanto ao problema político que isto coloca, porque há uma inversão, obviamente, é uma mudança de jogo. O interveniente com maiores índices de popularidade em grandes zonas do país e com uma capacidade de entrar e de ter um reconhecimento que Fernando Haddad não teve há 4 anos nas eleições, obviamente é uma alteração substancial. Mas eu acrescentava uma coisa.
Calma. Bolsonaro e Lula empatados.
Mas eu acrescentava verdade. Mas eu acrescentava.
Já está muito polarizado, vai ficar absolutamente insuportável quanto a isto.
Eu acho que isto também gera um problema. Eu acho que isto também gera um problema ao PT.
Não, é para não ficar fora.
Acho que em termos de utilização desta parte, não há margem para o Daniel Oliveira dizer mais. O problema que gera o PT é, de facto, a questão de passar ou não, virar ou não a página. Mal ou bem, com todas estas características, o próprio Lula reconheceu, obviamente teve que passar o testemunho a Dilma porque não podia ir a um terceiro mandato, mas tinha feito esse reconhecimento, que tinha passado o testemunho e que tinha saído de cena política, esperando que o PT tivesse capacidade de se regenerar, trazer uma nova geração e também dar o salto. Ao ser obrigado, e eu penso que o PT pode não ter hipótese, se o Lula quiser, é praticamente impossível desaproveitar todo o capital político que Lula tem para ser o próximo candidato à presidência. Mas, de facto, é um voltar atrás. É aquela ideia do... Enfim, é uma generalização, mas que tem algum eco em muitos casos. Não se deve voltar aos sítios onde fomos felizes e não se deve voltar a tentar reeditar o passado quando as circunstâncias, o contexto, tudo isso mudou. Portanto, isto obriga o PT a cristalizar e a não virar a página, há certos aspectos que estão associados também aos aspectos menos positivos da governação de Lula. Não quer mesmo reduzir, longe disso, como fez a direita radical do Brasil, reduzir Lula e o PT à corrupção. Lula é efetivamente um transformador na história do Brasil. É alguém que pega num legado importantíssimo de Fernando Henrique Cardoso, que vem de uma posição mais, enfim, ao centro, e que lhe entrega um país a robustecer a sua democracia e a
e a enraizar as instituições.
Mas faz parte e acrescenta. E é o epítome de um sistema muito corrupto.
Que não, com certeza, não estou a dizer isso. Mas, não é isso, mas que não é diferente do que acontecia antes. Ou seja, o que impediu, o que gerou, o que gerou. O que gerou.
Herdou e não mudou. É educado
do PT. Claro, mas o que gerou o problema, ou seja, não traz na matriz. O problema vinha de trás. Também Fernando Henrique Cardoso teve que fazer o mesmo contexto de alianças plurimultipartidárias absolutamente insustentáveis num contexto, no contexto da relação com o Congresso. Há problemas estruturais do sistema eleitoral, há questões que têm a ver com o compadrio e com a forma como o sistema está organizado. Isso vinha de trás, não mudou, mas para garantir o seu programa, enfim, compactou com elas e lidou com elas. Mas Lula é, de facto, transformador na história do Brasil, porque é quem introduz equidade, é quem introduz justiça social, é quem introduz, de facto, um elevador social a funcionar a sério, como nunca tinha funcionado no Brasil, em que o desenvolvimento do Brasil assentava no crescimento das classes médias. Mas Lula faz mais do que isso, vai buscar a quem nunca tinha tido a possibilidade de acesso ao ensino superior, de acesso a uma educação pública, de acesso à saúde. Portanto, é efetivamente uma mudança radical. E isso tem um enorme peso político, um enorme capital político.
Deixa-me só dizer uma frase sobre o PT. É a mesma frase. É dizer que eu concordo com a ideia que isto cria um problema ao PT, porque o PT fica bloqueado, mas na realidade, enquanto a questão Lula não estiver arrumada, o PT vai ficar bloqueado. Porque Lula e PT são uma coisa que se mistura. E esse foi um dos problemas deste processo, é que este processo impediu que a própria esquerda brasileira se reformasse e renascesse e criasse novos líderes, porque manteve um fantasma permanentemente, o fantasma do Lula, e enquanto o Lula não estiver ilibado, o PT, que a sua identidade se mistura com a do Lula, dificilmente também estará. Esse é que é o problema.
José Eduardo Martins, o tempo todo é para ti, portanto nem sequer uso.
Deu que um minuto.
Não, um pouco mais do que isso, mas não é, preciso, é o suficiente para não te fazer sequer a pergunta.
Pronto, mas eu também não... grande coisa a dizer. Eu ultimamente dediquei-me a ouvir 6 horas de podcast, porque era mesmo muito bom, em 6 episódios, recomendo vivamente uma coisa chamada Retrato Narrado, de uma grande revista de política brasileira, que é a Piauí. A Piauí. É uma excelente revista. E está no Spotify uma coisa que nos ensina imenso sobre o Brasil, que é 6 episódios de 1 hora de um trabalho jornalístico, de um fôlego, que eu vi pouco, não, apenas e só sobre Jair Bolsonaro e a maneira como de um indigente se faz um presidente. Como os filhos manipularam as redes, como os filhos manipularam as redes sociais, como uma pessoa que a direita desprezava pelo evidente.
O trabalho é um intelectual ao pé do Bolsonaro. Tá.
Se fez incontornável, passou de uma figura ridícula do Congresso a um presidente, como tu dizes, tem, apesar desta desgraça e desta crise pandémica, as intenções de voto que tem. Se do lado de lá, e atenção, isto significa o Lula ficar morto, a previsão é que se tudo acontecer como está previsto, portanto o problema é um problema de competência, não há um problema da decisão sobre o mérito da questão que estava a ser julgada, é sobre a competência do tribunal para julgar. Isto é um processo judicial que tem anos para se arrastar, mas o Lula recupera os seus direitos políticos.
Não será resolvido antes das próximas eleições?
Nunca. 2026, 2027, e portanto nós podemos ter um presidente a enfrentar este processo. Mas o que me parece dramático é que se o capital político do Lula, como vocês dizem, e a sua indissociabilidade do PT...
E da mudança.
Então, pobre Brasil, porque tem aqui uns anos muito difíceis. A minha única conclusão é, entre Lula e Bolsonaro, pobre Brasil, que tem aqui uns anos difíceis para espiar pela frente.
Não, compara para quê?
Não há qualquer comparação. Porque o Lula mudou. Olha, por exatamente isto que estou a dizer. Olha, nem precisas mais.
A gestão da pandemia.
Nem precisas mais. Olha para o Lula a falar da pandemia. Tem um discurso que tu te revês. O Lula.
Mas do ponto de vista da polarização.
Eu acho que há uns problemas. É que não há um problema. É que até há um equívoco.
Pode ser um problema, mas são duas agendas diferentes. E uma agenda é uma agenda que está do lado da defesa das instituições democráticas. Por muito que possas discordar do conteúdo, a outra não está. A outra manifestamente
é que tu
contramina essas instituições.
Democracia porque é um
para já. Para os brasileiros, não. Como tu vês, para metade dos brasileiros, não é. Deixa-me só.
Deixa-me
funcionar com... É que já é um equívoco em relação à polarização. Uma coisa é polarização. O Lula nem sequer é uma pessoa da esquerda radical. o Lula. Só no olhar brasileiro, que está totalmente... O Lula em Portugal seria do Partido Socialista. O Lula é alguém... Hoje em dia, com as suas posições políticas...
E o Dirceu
também. Não, mas pá, é isso que eu estou...
A polarização é que,
se tu quiseres fazer um paralelo, que eu me recuso a fazer, se falasses do PSOL... Agora, o PT é um partido hoje em dia da Internacional Socialista, não há polarização nenhuma. Também, mas é observador, é adotado.
Vou fechar o...
Portanto, não é... O problema é que no Brasil um social-democrata é um radical de extrema-esquerda. Esse é que é o problema.
Então, um problema de semântica, e vamos fechar com este problema de semântica, ficou os telespectadores e os ouvintes a pensar nele, e voltamos para na próxima semana para mais um Sem Moderação. Até lá.